Rico, tanto pelo Shakespeare quanto pelo mito do poder que a gente está contrapondo aqui com a tragédia de Macbeth. Eu prometi nas palestras anteriores do Shakespeare que hoje eu ia fazer aquela biografia do Shakespeare que eu fico fugindo toda vez, né? Não vou fazer. Por que que eu não vou fazer? Porque me deram esse tag aí para eu poder tratar, que é do mito do poder, então ficaria longo demais. Então, nossa próxima palestra da série, que já está marcada para o mês de abril, é Romeu e Julieta. Maio a gente vai fazer Rei Lear, né? Depois Júlio César, estamos esquentando. Então, vamos fazer Romeu e Julieta, e aí eu prometo que eu vou falar de Shakespeare. Ok? Então, no mais, só para a gente se ambientar, lembrar aquele renascentista que a gente está falando aí, né? Do movimento elisabetano, né? Na Inglaterra, claro. Vamos lá. Eu queria começar hoje, né? Estou abrindo mão da biografia do Shakespeare para poder fazer uma outra introdução que eu acho que vai ser mais interessante para a nossa apreciação dessa obra. O que eu comecei a perceber? É que se a gente conhece um pouquinho sobre a tragédia grega, se a gente conhece um pouquinho sobre a estrutura do teatro, se a gente conhece um pouco mais sobre esses elementos, é claro que quando a gente vai relacionar com a obra, a gente consegue extrair muito mais. Então, por isso que eu tenho pego sempre no início das palestras e dado 10 minutinhos para falar sobre isso. Na vez passada, por exemplo, nós falamos sobre o teatro, né? Exaustivamente, eu disse que ia ser 10 minutos, foi meia hora. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre a presença dos mitos na obra de Shakespeare, que eu acho que vale muito a pena a gente falar disso, porque é muito recorrente. Então, na verdade, o que eu acho que a gente tem que ter claro é que um mito não é uma história de mentirinha. Quando a gente está falando de um mito, a gente está falando de uma realidade psicológica. Então, não é uma realidade desde ponto de vista concreto, mas é uma realidade do ponto de vista psicológico. Não é menos real do que isso, porque não é concreto. Muito pelo contrário. Por isso, pelo fato de não estar preso numa circunstância de tempo e de espaço, acaba ficando mais real, mais poderoso ainda. Então, o que a gente tem que ter muita consciência é que nós, como seres humanos, somos seres muito amplos. A realidade humana é complexa. E tem uma parte dessa realidade que a gente consegue enxergar fisicamente, que é mais densa, mais concreta. Mas tem uma parte dessa realidade que não é possível ver. É metafísica. Tem uma parte dessa realidade humana que não tem esse assento concreto. E nem por isso é menos constituinte do ser humano. Então, a gente não sente dor só quando machuca o pé. A gente também sente dor quando se decepciona. Ou seja, as nossas emoções não têm um corpo concreto, mas são tão reais quanto. Isso só para dar um exemplo. Com as ideias acontece da mesma forma. Então, um fato concreto, por exemplo, às vezes a gente, sei lá, teve um fato histórico qualquer. Queimaram 3 ônibus no final de semana. É um fato que dura pouco. Ele se dissolve no tempo com facilidade. Houveram ideias que foram ditas pela primeira vez 3.000, 5.000 anos atrás e que ainda continuam vivas, movendo o mundo ainda hoje. Suas consequências, ela ressoa ainda nos nossos dias. Então, é importante que a gente entenda isso, que o mito é uma realidade. E tem muito poder pelo fato de ser uma realidade. O que a gente chama de mito, na verdade, a palavra mais correta talvez fosse alegoria. Quando eu falo assim, o mito do rei Arthur, é a alegoria do rei Arthur, que é uma alegoria, um conjunto de símbolos. Então, o que a gente chama do mito do rei Arthur é quando a gente vê a Guinevere, o Lancelot, os demais cavaleiros da Távola Redonda, Camelot, não é assim? Merlin, o próprio Arthur. Aí a gente diz, é o mito do rei Arthur, é a alegoria do rei Arthur, um conjunto de símbolos. E os símbolos são essas representações, a representação dessas realidades. Nem toda representação é um símbolo nesse nível, mas muitas representações podem sim trazer para frente dos nossos olhos uma determinada realidade metafísica. E aqui o que a gente tem que lembrar é que Shakespeare, como eu disse, é um renascentista. E um renascentista, antes de qualquer coisa, é um idealista. Qual que era a proposta do renascentista? Era resgatar os ideais da antiguidade, as ideias que eles entenderam que iluminaram certos períodos e certas culturas, e trazer essa luz de volta para aquele momento em que eles viviam. Então, eram idealistas, estavam trabalhando em torno de ideias, pintando, esculpindo, escrevendo, traduzindo, mas em nome de ideias, em prol das ideias. Então, daí que o uso dos mitos, na verdade, não só por Shakespeare, mas pelos renascentistas de modo geral, seja tão recorrente. Porque é uma vestimenta muito adequada, é um veículo muito adequado para transportar essas ideias. Nosso idioma é restrito, tem coisas, existem ideias que são difíceis de transmitir. É difícil falar sobre certas coisas. Quanto mais sutis as coisas vão ficando, mais difícil é de se dizer. Daí a necessidade do uso dos símbolos. Os símbolos poderiam, então, ser um veículo mais adequado, mais cabível para transportar essas ideias. Então, por exemplo, existia uma ideia na antiguidade que nasceu dentro dessas grandes ideias, dentro dessas grandes escolas filosóficas do Ocidente e do Oriente, que era a ideia, por exemplo, de que um ser humano tinha um centro. Todo ser humano tem um eixo. Ele tem um ponto de estabilidade e de equilíbrio. Mas que, às vezes, a gente sai andando, se movendo pela vida e a gente perde, muitas vezes, esse centro, essa estabilidade. Mas que era necessário reivindicar esse centro novamente. Então, quando a gente vê, por exemplo, um Shakespeare falando em Hamlet sobre um rei que é destronado, era o eixo, ele era o eixo, ele estava ali, era ele que sentava ao trono. Mas ele é destronado, de repente ele já não ocupa mais aquela posição. E vem seu filho, o príncipe Hamlet, para ocupar de novo aquele espaço, simbolicamente está transmitindo essa ideia. Percebem? Então, quando a gente vê, por exemplo, Romeu e Julieta, também a gente está falando de um mito. O amor é um mito, é uma ideia. Vamos ver na nossa próxima palestra. Então, muitas foram as obras de Shakespeare, não são todas que trazem o mito, mas muitas, talvez a maioria, se relaciona, sim, com algum mito. Em algum trecho, ou às vezes na ideia geral da obra, né? E esse é um exemplo clássico, né? Macbeth é um exemplo clássico, em que a gente vai estar trabalhando especificamente com um mito aí, que é o mito do poder, que a gente já viu de inúmeras formas, com inúmeras roupagens. Eu vou contar, inclusive, algumas delas para vocês. Mas que aqui a gente vai ver com esses personagens, com essa roupagem teatral que Shakespeare traz, que é outra coisa maravilhosa das ideias. Podem ser representadas de muitas maneiras. Então, eu tenho uma ideia, por exemplo, de que dentro de todo ser humano existe um conflito entre as suas virtudes e os seus defeitos. Eu posso ter essa ideia, claro, e eu posso representá-la na Índia, por exemplo, pela história do Bhagavad Gita, mas para a América pré-colombiana, por exemplo, a gente representava com outro símbolo, que era a Guerra Florida. A ideia é a mesma, mas expressa com palavras diferentes, com personagens diferentes. E é isso que Shakespeare vai fazer com o mito do poder. Vai construir uma roupa nova para essa ideia. E é uma roupa muito interessante. Vamos ao mito, então. Todo mundo conhece a história? Macbeth? O livro, quem leu?
O filme.
E agora? A ópera. A ópera vale muito, é ótimo. Inclusive, eu assisti de novo esse final de semana, vale muito a pena. A ópera é excelente. Eu gosto muito quando numa palestra como essa, né, numa obra literária, eu posso indicar um filme. Esse eu não indico. Diretor, depois você corta aí, segundo vista. Esse eu não indico. Por quê? Porque vocês viram que eu indiquei os anteriores. Eu indiquei Hamlet, eu indiquei Otelo, né? Assim, vou indicar o Romeu e Julieta, o Zé Ferreira, é claro. Mas esses eu indiquei por quê? Porque o Kenneth Branagh faz um trabalho maravilhoso, né? Quando você lê a obra e assiste o filme, um Otelo, por exemplo, ou um Hamlet, você lê o livro de alguma maneira. Não é porque os fatos são fiéis, mas é porque a atmosfera do livro ele leva. Você sente as palavras do livro no filme, você entende a intenção dele no filme, não tem criatividade nenhuma. É maravilhoso. Nesse sentido, né? Agora, esse último que a gente teve aí, do Macbeth, né, no cinema, já não é assim. Não dá para dizer que conhece o livro. Ele transmite emoções, ele transmite algumas percepções que não estão na obra. Fazem a gente enxergar a vida de uma maneira que, lendo o livro, você não tem aquela percepção. Então, eu não digo. Mas vale para conhecer o enredo, vale muito. O que eu tenho tentado fazer? Sempre botar a história toda em 14 quadradinhos. Porque é uma forma de eu me disciplinar, sintetizar as cenas, né? Porque é um trabalho difícil, né? Uma obra dessa em pedacinhos. Vamos lá, eu vou lendo para vocês então, né? Então, o que que vai acontecer? Antes de tudo e de qualquer coisa, Macbeth era um barão, servia à corte escocesa e era um homem valoroso, reconhecido pelas suas virtudes, pela sua bravura. Inclusive, estava voltando de um combate nesse momento e sendo aclamadíssimo. De repente, ele passa por uma planície junto com um companheiro chamado Banquo, e eles são interpelados por três feiticeiras. Essas feiticeiras os interrompem, eles ficam assustados, né? Do tipo, olha, vocês estão vivas? É de verdade, né? Eu posso conversar com vocês, né? Isso é um fantasma. Mas eles resolvem conversar com as feiticeiras e as feiticeiras fazem então uma profecia. E a profecia é assim, olha, primeiro para você, Macbeth, é o seguinte: você vai ser barão de Caldor. Ele fala, o que eu? Já existe um barão de Caldor? Como eu poderia? Não, você vai ser o barão de Caldor, e não só isso, você vai ser rei. E olha para Banquo, diz: olha, e você? Você não vai ser rei, não, mas os seus filhos vão ser. E do jeito que elas apareceram do nada, elas desaparecem do nada, deixando os dois com uma inquietação, um desconforto muito grande, porque afinal de contas, não é todo dia que a gente topa com três bruxas no meio da rua, né? Só que aí o que que acontece? Quando Macbeth termina de chegar, vindo, né, então de batalha, ele é aplaudido, aclamado pelo rei, que diz assim: olha, eu lhe confiro o título de Barão de Caldor. Ele dá aquela assustada: opa, mas cadê o Barão de Caldor? Não, ele traiu. Então ele já foi condenado e o título dele agora é seu. E aí, Macbeth dá aquela gelada, né? Só que tem um pequeno detalhe. Isso faz com que ele acredite na profecia. E acreditar na profecia vai despertar a ambição dentro dele. Ele vai começar a pensar assim: olha, então quer dizer que eu posso seguir? Será que vai ser logo? Já que eu vou ser rei, bom ia ser se fosse rápido, né? Já pensou se fosse rei? Minha esposa, Lady Macbeth, uma rainha? E aquele bicho desperta dentro dele. Vocês vão ver que não vai cessar até o dia dele morrer, né? Só que uma coisa interessante que a gente tem que observar: essa ambição é desperta em Macbeth, mas não é desperta em Banquo. Não, ele contém esse elemento. Macbeth não se aguenta e manda uma carta para a esposa, não consegue nem chegar em casa. E ele manda uma carta dizendo para ela toda a profecia, tudo que tinha acontecido, as confirmações que ele havia recebido. E baseado nisso, ela enlouquece também. Ela já enxerga o marido rei, já manda que os criados o recebam melhor do que nunca. Ela já também está se achando e a ambição é desperta nela também. Se foi ruim esse bicho ter acordado dentro dele, tragédia pior foi ter acordado dentro dela, que era capaz de coisas ainda piores do que ele. Aí o que vai acontecer? Macbeth vai tentar ser nobre, ele vai tentar segurar a onda. Ele vai dizer, olha, tudo bem, tá certo. Eu sei que eu estou com vontade de ser rei, mas será que isso é certo? Será que não é? Tem um draminha de consciência. E ela vai repreender ele, vai dizer, você não é homem, não? Deixa de ser frouxo. Não com essas palavras, assim, né? Shakespeare era bom com as palavras, mas é isso que ela vai fazer. Ela vai começar a atiçar ele, dizer, olha, isso não é hora de ter o coração mole. Olha, isso não é hora de ser esse docinho todo. Vamos lá, nós temos que fazer. A coroa é nossa, a profecia foi feita. Então agora a gente não pode adormecer. E o que, que vai acontecer então? Ambos, Macbeth e sua lei, matam o rei Duncan, rei da Escócia. Ele passa uma noite no castelo deles e eles assassinam o rei. Só que assassinam à noite, fazem parecer que foi os guardas do rei. E matam os guardas, claro, e Macbeth dá desculpa, não é porque, olha, eu acordei, vi que, o absurdo que tinha acontecido, eu fui lá e matei esses guardas, me vinguei, que a dor me tomou completamente. E ela participa de tudo, ela planta as provas, ela suja as mãos, ela capricha. Os filhos do rei, Malcolm e o filho mais jovem, estavam no castelo quando tudo aconteceu. E eles vão fugir, eles entendem que aquilo foi uma armadilha, eles não caem na conversa de Macbeth. E eles fogem, fogem para a Inglaterra. Só que o castelo nessa noite tinha toda a comissão real. Então ali também estava um nobre chamado Macduff e muitos outros nobres que acreditam, acolhem a história do Macbeth. E não só acolhem, mas culpam os filhos. E dizem, olha, tá vendo? Malcolm fugiu. Ele queria ser rei, matou o pai e fugiu. E a história fica embaçada, suja dessa maneira, mas favorecendo Macbeth, que agora é o rei. Os filhos não estão mais ali, os filhos do rei não estão presentes, então ele é o rei. Aí o que acontece? Macbeth está torturado. A cabeça dele está doendo, foi muito sangue nas mãos, foi ruim. Ele está com medo, ele está com medo de ser pego. A verdade é essa, não é que ele está com dor na consciência, ele está com medo de ser pego. E aí o que, que acontece? Ele lembra de uma pessoa que poderia dar problema a ele, que era Banquo. Porque Banquo sabia da profecia e tudo mais. Então ele contrata dois assassinos e manda matar Banquo e o filho. Banquo sai numa caçada e ele assassina o até então muito amigo e o filho. Só que o filho, na verdade, não, o filho foge. Que é uma pessoa que a gente não vai ter mais notícia, a gente não sabe mais do paradeiro. Shakespeare não traz o garoto de volta. Macduff e os demais nobres, de repente, se dão conta da tirania. Foi embora Duncan, Banquo, e é sangue para todo lado que se vê. E os nobres começam a ir à Inglaterra, a relacionar com o rei, que diz que era um rei muito sábio, muito nobre, que inclusive tinha poderes, curava as pessoas de doenças. Enfim, era uma figura especial. E que acolheu muito bem Malcolm lá. E aí o que acontece é que eles vão atrás do príncipe Malcolm, né, que, entendendo que o trono era deles de direito, querendo se associar. Só que Macbeth não vai deixar a coisa assim. Para se vingar, o que, que ele faz? A cena mais terrível do livro, né? Ele manda matar a esposa de Macduff e seus dois filhos. De graça, por nada, né? E aí, então, Macbeth já está muito torturado e ele resolve ir atrás das bruxas. E e ouviu uma nova profecia. Será que ele tinha motivo para ter medo? Estava certo, ele já tinha que se livrar de todo mundo que tinha que se livrar, ele ia mesmo ser rei. Ele vai atrás das bruxas. E as bruxas, então, vão fazer uma nova profecia, mais elaborada. Agora, a profecia é o seguinte, olha, Macbeth, você só precisa ter medo, você só está em perigo quando a floresta chegar ao seu castelo. Ele olhou de uma distância enorme. Ele falou, então não tem perigo. Não, e tem mais uma. Nenhum homem que tenha nascido de uma mulher pode te matar. Se um homem nasceu de uma mulher, não pode matar você. Ele fala, então agora tá fácil, que eu nunca vi diferente. Então tá tudo certo. E ele sai, então, folgado da vida e com a cabeça tranquila. Embora, nem tanto, né? Lady Macbeth, enquanto isso, né, tá totalmente torturada, desesperada. Ela ficou sonâmbula, ela levanta de noite e começa a relatar para as criadas, para os médicos, todos os assassinatos que eles cometeram juntos, toda a tramóia, toda a confusão. Ela está torturada, ela está doente, e isso chega ao limite, e ela então morre. Não fica claro no livro, já li mais de uma versão, mas não fica claro para mim se ela se mata. Simplesmente o castelo está sendo já invadido, né? Porque os nobres estão marchando junto com Malcolm e o exército inglês, né? Na direção do castelo de Macbeth. Então, não fica, de repente, simplesmente ela dá um grito e dá notícia da morte dela. Não fica claro, mas a ideia que passa é essa, de que ela, você fica querendo acreditar que ela se matou, é o que parece, mas não fica claro no livro. E os nobres, então, chegam lá, de repente, vão se aproximando, né, do castelo, e um mensageiro chega para Macbeth e diz assim, olha, uma coisa tão estranha eu vi. Ele o quê? Não parecia que a floresta estava encostando no nosso castelo. Como assim, né? Que absurdo! Porque o que acontece? Os soldados, para disfarçar o número, né, que eles estavam, quebraram os galhos das árvores e começaram a marchar carregando os galhos das árvores daquela floresta. Então, sim, a floresta se aproximou daquela colina. Então, ele já dá uma assustadinha, mas ele fala assim, mas aqui todo mundo nasceu de uma mulher, eu tô tranquilo. E ele começa a ter uma luta de corpo a corpo com Macduff, que de repente, não mais que de repente, está muito próximo de feri-lo, mas Macbeth deu um passo para trás e diz assim, olha, não perca seu tempo. Eu tenho uma vida profetizada. E eu não posso morrer de um homem que nasceu de uma mulher. Então você não pode fazer nada contra mim. Macbeth fala assim, então aí é que eu posso. Porque você não sabia, não. Mas a minha mãe não me teve. Prematuramente eu fui tirado dela num corte cesariano. A minha mãe não me pariu. Aí ele dá aquela regalada de olho, não está escrito isso no livro não, mas eu estou imaginando, né? E sim, ele é morto. Ele é morto. Enfim, cai, né? Macbeth cai. E Malcolm pode assumir então o trono, trazendo de novo a harmonia para essa corte escocesa. Infinito. Essa é a nossa tragédia. Trágico mesmo, né? Morreu todo mundo, vocês viram? As crianças, como sempre. As crianças, as mulheres, não roubou ninguém dessa vez. E aí, como sempre, a minha proposta é destacar alguns temas para a gente refletir. Eu trouxe dessa vez 4 tópicos para a gente pensar junto, que eu acho que são especiais quando o assunto é essa obra. Primeiro é a falha trágica. Sempre eu começo por ele, porque esse é o ponto mais importante. Eu não sei se vocês se recordam, que eu já havia falado outras vezes, que segundo Aristóteles, né, que a melhor definição que a gente tem do que é a tragédia grega, a tragédia acontece como? O que é a tragédia em si? É assim, ele vai dizer que existe uma ordem natural, ele vai chamar de ordem cósmica, ele vai dizer que o cosmos, a natureza, tem uma ordem natural dela. Quando um ser humano por um problema moral, comete uma falha, as coisas se desarmonizam. E uma série de consequências essa falha tem. Então, o que é a tragédia? São todos esses fatos catastróficos que ocorreram. Por quê? Porque essa harmonia cósmica, essa harmonia natural foi quebrada. Então, a gente vai chamar de falha trágica essa debilidade moral que deu origem a toda a tragédia, que marca o início das cenas trágicas que aquela obra, no caso essa, tem. Então, qual que é a falha trágica de Macbeth? Qual que é o problema dele? Qual que é o déficit humano que ele tem que faz com que todos esses fatos terríveis aconteçam? A ambição. E aqui é onde eu gostaria de fazer o meu grande parêntese dessa noite, para a gente falar um pouco sobre esse tal mito do poder. Por que que é tão difícil ter esse tal poder nas mãos? Por que que muitas vezes essa questão da ambição faz com que esse poder suba a cabeça e as pessoas se percam de maneira trágica? Queria falar um pouco sobre isso nessa noite. Para falar disso, eu trouxe uma história que eu considero lindíssima, que é o mito nórdico dos Nibelungos, né? O Anel dos Nibelungos. Na verdade, a gente tem aí os Eddas e a Canção dos Nibelungos, junto com algumas outras obras, vão trazendo algumas cenas que constituem esse mito que a gente chama de Anel dos Nibelungos. É, para quem gosta de música, já deve ter ouvido aí algum pedacinho da Tetralogia de Wagner, que é uma síntese maravilhosa de todos esses contos nórdicos antigos. Embora ele acabe criando uma história própria, mas baseada em todas essas histórias, então também pela Tetralogia dá para a gente conhecer um pouco disso. O que vai acontecer, então, com essa história nórdica, né? Como é essa história do anel? Tem um anão chamado Alberic, ou Alberico, que ele faz um roubo de uma coisa que ele não podia ter roubado. Que é o ouro que está no fundo do rio Reno, custodiado por umas ninfas. Ele distrai as ninfas e pega o ouro. Com esse ouro, ele faz um anel. Esse ouro é especial, esse é um ouro poderoso. E agora ele pode dominar o mundo inteiro. É claro que isso não vai dar certo. Porque aí tem outra pessoa também que queria dominar o mundo inteiro, e outra pessoa, e outra, no final das contas, vai essa história. Vai separar filho de mãe, deuses brigam com homens, exército se degladeu, morre gente pra chuchu, é uma confusão inteira por causa disso. E o que é interessante a gente ver é como esse mito do poder tem enchido linhas e linhas da nossa história. Então, existem mitos para todos os lados falando disso, até os desenhos animados. Lembra do Pink Cérebro? Não é isso? De repente surge, né? De repente pinta um lunático querendo dominar o planeta, querendo ter tanto poder que ele pudesse realizar qualquer desejo. Sempre um sujeito desse vindo por aí. E uma coisa também que a gente não pode esquecer, falando em anel, é o próprio Sméagol, lembra? Do Senhor dos Anéis, né? Não tinha aquele negócio? Que é esse desespero, né? Que de repente fica muito forte, né? Naquela cena. É que chega uma hora que ele não tem mais o anel. É o anel que tem ele. E não só ele, não é o problema só dele, mas qualquer outra pessoa que pusesse o anel no dedo, com o tempo estava sendo corrompido, com o tempo estava sendo destruído pela força do anel. Quando a gente fala disso, a gente não pode deixar também de lembrar desse rapaz. Lembram dele? O Fausto de Goethe? Lembram o que esse rapaz fez para ter poder o suficiente, ter a potência necessária para realizar seus desejos? Lembram o que ele fez? Vendeu a alma para o diabo. Fez um trato com o diabo para poder ter o que queria. Foi as últimas consequências, não é assim? A sorte dele é que tinha uma cláusula no contrato com o diabo que dizia que a alma dele só seria de fato levada se ele se realizasse plenamente. E como nenhum desejo pode realizar o ser humano plenamente, ele se safou. Era um diabo vaidoso que achava que podia tudo, mais inocente. Que se fosse o mais espertinho, ele tinha tido outra desfecho. Né? Que essa obra lindíssima do Goethe, que eu recomendo também demais a leitura. Eu li também recentemente, quase morro de prazeres. E aí, então, vamos falar um pouco sobre esse tal, desse mito do poder, né? O que eu acho que a gente precisa refletir é que a gente faz uma confusão muito grande com as palavras. E a gente precisa recuperar o sentido das palavras. Existe uma diferença, existe uma distância muito grande entre prazer e desejo. E a gente trata essas palavras como se significasse a mesma coisa. Não significa. Prazer é uma coisa e desejo é outra. E a gente precisa encher de novo de conteúdo essas palavras. Ambição é sede, é um desejo desmensurado. É quando eu faço qualquer coisa para saciar um desejo. Ambição tem a ver com desejo, não tem a ver com prazer. Uma vida humana sadia, uma caminhada sadia, com os pés no chão e o coração nos céus, como deve ser, naturalmente vai ser uma caminhada, uma vivência repleta de prazeres e dores. E é maravilhoso que seja assim, ou não? É maravilhoso que seja assim, porque quando eu sinto dor, a vida está me sinalizando o quê? Que algo não vai bem. Então, se eu quero seguir caminhando, se eu quero amanhã estar um pouco mais à frente do que eu estou hoje, se eu quero amanhã ser um pouco melhor como ser humano do que eu sou hoje, e a vida me sinaliza quando eu dou uma vaciladinha, isso é maravilhoso. Então, é bom sentir dor. Faz parte. E o prazer também faz parte da nossa vida. Porque se eu estou tentando ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem, é natural também que eu esteja acertando. É natural que eu esteja me satisfazendo. Satisfação, realização, esse é o universo do prazer. Isso é maravilhoso. Então a vida humana é assim, é cheia de trechinhos de prazeres e dores. E ambas as coisas são maravilhosas. Nenhuma é superior à outra. E fazem parte da nossa vida. Mas nada disso tem a ver com desejo. Prazer tem a ver com satisfação. Desejo não tem a ver com satisfação. Desejo é sede. Não é satisfação. É a antítese do prazer. Desejo é quando a gente saliva pelas coisas. É quando a gente. Desejo é um laço. É quando eu me uno. É quando existe um laço entre mim e um determinado objeto, uma determinada pessoa. Então, o desejo me prende. O prazer liberta. Me satisfez e eu continuo seguindo. Isso não acontece com desejo. Com desejo não existe satisfação nunca. Nunca, nunca. Ninguém aqui nunca se satisfez de um desejo. Você pode abandonar um desejo por uma questão racional ou por introduzir outros elementos na sua vida, você pode investir em outras coisas, mas não existe satisfação de desejo. Toda vez que a gente consuma um desejo, o que que acontece? O desejo aumenta. Toda vez que você tem sede de algo e consome esse algo, essa sede aumenta. Se não fosse assim, nenhum de nós aqui precisava fazer regime. Ou não é assim? Você vai ali, tá com muito boa vontade de tomar aquele sorvetinho. Você vai lá, toma e nunca mais quer? Ou é aí que dá vontade mesmo de repetir? Se fosse assim, ninguém nunca se apaixonaria. Você deseja uma determinada pessoa, consome, se aproxima dela, tem contato com ela, se relaciona com ela. O que que acontece? Passa a vontade? aumenta. Ninguém aqui nunca teve essa experiência de um desejo satisfeito. Não existe essa experiência. Porque essa experiência não existe. Desejo não se satisfaz. Você pode deixar um desejo morrer de inanição, porque você não satisfez. Isso sim, um desejo pode perder força. Mas saciar porque consumiu algo, isso nunca ninguém teve essa experiência, porque isso não acontece. Então, olha a diferença que tem uma coisa de outra. Uma coisa é você pensar num homem livre, que ele vai passando pela vida, e quando a vida dá dores, ele aprende. Quando a vida dá prazer, ele curte. Ele curte. Cheguei num restaurante, a comida é boa? Opa! A vaca tá magra, os tempos são difíceis? Beleza, vamos sustentar, vai dar certo. Uma coisa é um homem como esse, passando pela vida e sabendo aproveitar da vida tudo que a vida pode dar a ele. Outra coisa é um homem que não passa pela vida, ele se detém. A gente faz isso toda hora. Quantas vezes a gente já não começou um relacionamento afetivo com uma pessoa e a gente tem tanto desejo no início, o relacionamento está tão baseado no desejo que às vezes os anos passam, a relação amadurece e a gente não consegue sentir prazer, nem se alegrar, nem se satisfazer com os novos estágios desse relacionamento. Por quê? Porque eu fico cobrando como era no início. Eu fico comparando como era no início. Eu não amadureço, eu não desenvolvo a relação. Eu fico pensando como era e que deixou de ser. E eu poderia ter experiências muito mais prazerosas do que foram no início. Eu podia me realizar ainda muitíssimo mais. Mas como eu não estou sentindo mais aquilo que eu não estou sentindo no início, não serve. Porque o desejo é assim. Se você está com desejo de brigadeiro, não adianta trazer um chuchu. Desejo é assim, é um vínculo. É meu com o objeto. Não serve outra coisa, ou serve? Adianta sua mãe chegar e falar assim: ô, minha irmã, tem tanto homem como esse. Não adianta, só serve esse exemplar. É desejo. Ou não é? Então, prestar atenção para o fato de que a gente faz isso muitas vezes na nossa vida. E a gente vai vendo como então existe um certo vínculo de escravidão com o desejo. Ele vai nos detendo nas coisas, nas experiências. E o desejo está sempre no passado. É sempre repetir alguma coisa que já foi. O prazer aceita o futuro. O prazer aceita o novo. O prazer aceita que você se reinvente, se recrie, que você cresça, seja diferente. O desejo não. O desejo não entende essa linguagem. Não entende o futuro, só entende o passado. Por isso nos limita e nos detém. Eu vejo muitas pessoas falando: ai, mas o desejo é bom. E quando começa a falar, eu estou vendo que ela está falando do prazer. Então, por isso que eu estou falando, né? Aceitem refutar o significado das palavras, a forma com que a gente aprendeu a encher ao longo da vida, porque às vezes foram mal preenchidas. Desejo é sede, é você estar o tempo todo com muita sede, ter um copo de água na mão e nunca poder beber, porque parece que não mata a sede. Não tem água que é assim, que você bebe, bebe e não resolve? Isso é desejo. Então, a grande sacada desse mito do poder é essa, é de que eu posso ter todas as coisas e sentir todos os prazeres e as dores naturais do relacionamento com as coisas e as pessoas, mas eu não posso ser tido por elas. Então, eu posso ter prazeres com sexo? Quantos você quiser, fica à vontade. Agora, se a minha sede por sexo é capaz de me fazer romper meus princípios, machucar as pessoas, para poder satisfazer essa sede, aí já tá legal. Desumanizou. Saiu do campo da realização, da felicidade, do prazer, da dor. Saiu do campo do humano. E entra num campo de dependência, de escravidão. É o anel fazendo o poder, a força sobre o portador do anel. Aí não, aí já não é legal. Então eu posso ter status, reconhecimento, sucesso, aplausos. Claro que se você estiver trabalhando sério, fazendo trabalho bem feito, é natural que em algum momento alguém reconheça isso ou não. Agora, daí Aí eu tenho uma sede tão grande de aplauso, de sucesso, de reconhecimento, que eu sou capaz de fazer qualquer coisa para obter, colocar isso como a coisa mais importante da minha vida, sair pisando em cima das pessoas, denegrir a imagem de alguém para mim aparecer mais bonita, e todas essa sorte de coisas pavorosas que a gente assiste, aí não. E bens, e riquezas, eu posso ter? Tenha muito à vontade. Não faz mal nenhum. E ainda se tiver, divide com quem não tem, que ainda fica mais bonito. Porque só quem tem pode fazer isso. Só quem tem pode ser generoso. Quem não tem nada vai dar o quê? Então, pobreza não é virtude. E generosidade é a virtude de quem tem. Então, tem problema ter. Onde é que está o problema? Onde é que está o mal? O mal é quando a sede de ter me faz abrir mão de mim mesmo, me faz abrir mão dos meus valores, me faz fazer qualquer coisa. Então, eu acho que, em síntese, é disso que se trata essa história. Então, e sabe o que eu acho que é o mais triste? É que todo mundo que tem sede não consegue ter prazer na vida. Esses dias eu estava vendo, né, nesse final de semana, a história de um político brasileiro que está preso num presídio de segurança máxima. E aí o jornal, o noticiário, estava falando da vida do sujeito. E aí se imagina, o sujeito vai, comete lá uma falcatrua para ter. E ele teve. Ele foi curtir? Não. Ele vai fazer outra falcatrua. Ou mesmo ele curtiu o que ele conquistou? Não que fosse certo. Mas pelo menos ele ia dizer humano, queria um prazer. Não, não é, não tem mais nada humano, é só vício. Aí ele vai roubar mais. Aí para ir curtir? Não. Aí agora ele roubou outra vez, e outra vez, e outra vez. Aí quando você vê aquela cena terrível de um ancião, uma pessoa no final da vida, num presídio de segurança máxima, do lado dos piores espécimes dessa sociedade. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Na minha cabeça não faz sentido isso. Não faz sentido. Você vê que a relação da pessoa não é de prazer. Você fala assim, ah, ele aproveitou. Não, ele não aproveitou, ele tinha um vício. Ele tinha um vício, ele só precisava ter. E ter cada vez mais, e ter cada vez mais, e ter cada vez mais. Ele abriu mão dele mesmo, se tornou um escravo. Foi totalmente subjugado. Aí depois você fala assim, ah, mas o cara, depois de tudo que ele passou, ele não parou de roubar. E não vai parar. Ele tem um vício. Ele tem um vício, é muito difícil recuperar uma pessoa assim. Tem que ser instituições muito especiais para serem capazes de regenerar o ser humano nesse estado, que chegou num nível desse de delinquência. Então, aqui é a nossa primeira ideia, o mito do poder. A ideia é simples. Não tem mal nenhum, segundo essas correntes antigas, né, de filosofia, do Ocidente e do Oriente, não existe mal nenhum em ter as coisas. O problema está em ser tido pelas coisas, em ser dominado pelas coisas, em ser subjugado pelas coisas. O mal está nisso, a debilidade está nisso. A segunda ideia que eu queria trazer para vocês é uma ideia que também está muito presente, não só nessa obra, mas que ajuda também a gente a entender um pouco a mentalidade do Shakespeare numa obra tipo Henrique V, que ajuda a gente a entender no Júlio César, no próprio Hamlet, que é essa relação que ele faz entre o poder e a nobreza. Lá pelas tantas, né, Malcolm vai conversando com o Macduff e vai dizer para ele de todas as virtudes que ele tem. E ele vai dizer assim, olha, a gente precisa deter Macbeth. Por quê? Porque ele não tem nobreza, ele não pode reinar. Queria falar um pouco sobre essa ideia da nobreza, no que consiste, né, essa nobreza. Nós falamos em algumas dessas palestras aí para trás sobre a ideia, uma ideia muito importante, que é a ideia de que dentro de todo ser humano existem três elementos. Todo ser humano tem dentro de si um elemento racional, um elemento colérico e um elemento concupiscente. Lembram disso? Vamos lá. Um elemento racional. O que que significa? Significa que eu concebo algo como válido e consigo sustentar, consigo me mover nessa direção. Um elemento colérico, talvez a melhor tradução fosse irracional. Ou seja, o nosso elemento sentimental, emocional, é aquilo em nós que não está pensando. Eu gosto, não gosto, quero, não quero. As nossas emoções, a nossa subjetividade. E tem um elemento em nós que é concupiscente, é instintivo. Nosso medo, nosso desejo e tudo mais. Todo ser humano, eu, você, 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 você e a Lady Macbeth, todo ser humano tem esses três elementos. Todo ser humano é constituído assim. Só que não com a mesma proporção. Então, aqui nesse primeiro diagrama, vocês estão vendo um ser humano que ele é racional, racional, racional. Ou seja, o elemento, ele tem os outros elementos, mas o elemento racional é preponderante. Quando ele concebe algo como válido, ele tem força suficiente para caminhar naquela direção. Aqui eu trouxe um segundo tipo humano, em que vocês veem que o elemento colérico é o predominante. Mas tem algo de racional nele, ou seja, ele ainda tem uma lembrança, pelo menos, de valores, de princípios. Ele tem, pelo menos, uma imagem de princípios. Embora, predominantemente, ele seja colérico. Ou seja, ele está naquela do que eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero. Ele está nessa, mas pelo menos ele tem uma relação, nem que seja de fachada, com esses valores. Que não tem muito valor isso não, tá? Mas ele tem essa casca. Aqui eu trouxe um terceiro tipo humano em que o elemento colérico continua prevalecendo. Mas já não existe mais essa fachada racional. Aqui já tem uma tendência à concupiscência. Então é o homem do quero, não quero, gosto, não gosto. É isso que domina ele, não é o que ele considera válido. Só que agora ele já não tem mais nenhuma relação com virtude ou com valor. Provavelmente ele não foi educado. A mãe desse pobre aqui até tentou. Mas esse aqui não. Ele já não relaciona mais com isso. Aqui a gente tem um outro indivíduo que é concupiscente, predomina. Ou seja, ele não vai ter nenhum tipo de emoção, de sentimento que o comova em direção do que é bom. Ele não vai ter peso na consciência. O elemento concupiscente já fala alto demais. Tem uma bandinha colérica aqui, que de vez em quando faz ele ter um discurso humanizado, que de vez em quando sensibiliza ele. Mas na maior parte do tempo, os vícios dele tomam de conta. Na maior parte dos tempos, ele vai tender a ser vulgar, a ser frágil, a se acovardar. Na maior parte do tempo, de vez em quando alguma coisa sensibiliza ele, mas é mais difícil. E por fim, um indivíduo que é predominante, concupiscente, já não tem mais nem esse friozinho aí na espinha de vez em quando. São tipos humanos. Na Grécia antiga, esse homem que era predominantemente racional foi chamado de nobre. Em grego, aristocrata. A palavra aristocracia não nasceu para definir um governo, um regime de governo, mas nasceu para falar de um governo íntimo, interno, de um posicionamento interno do homem, onde o aristo, a menor parte dele, a sua essência humana, define quem ele é. Então, para os gregos, na época áurea da Grécia, nos livros clássicos gregos, como é o caso da República de Platão, o aristocrata é isso, com todas essas palavras que eu disse aqui. Na Grécia, chamaram de timocrata esse segundo tipo. Não, sujeito que tem uma aparência de que ele faz tudo direitinho, mas não é bem assim. Ele mantém essa aparência pelas honras que ele receberia. Esse outro tipo foi chamado de oligarca. Ele não foi educado, ele não tem nenhuma preocupação com princípios, ele quer ganhar. Esse outro tipo aqui foi chamado de democrata. E esse outro tipo aqui foi chamado de tirano. Foi assim que essas palavras nasceram na Grécia. Não estou fazendo aqui uma crítica ao nosso regime democrata atual, não estou falando de nada disso. Estou falando de posicionamentos internos. Essas palavras nasceram para isso. Agora é claro, diziam os gregos, que se você tem um monte de tirano junto, você gera uma tirania. Se você tem um monte de oligarca junto, você gera uma oligarquia. Sim, Se esse tipo predomina, você gera uma forma de condução exterior também, não é só um governo interno mais. Então, esse é o aristocrata, esse é o nobre. Então, na visão de Shakespeare, quem é que pode governar? O homem que governa a si mesmo. Tem gente que quando manda, nem o cachorro não obedece. Ele não tem moral nem com o cachorro. Ele tem que bater no cachorro, ele tem que machucar o cachorro para ser ouvido. Você acha que com as pessoas vai ser diferente? Nem ele mesmo não se escuta. Quando ele diz assim, olha, todo dia à tarde eu vou ler 10 páginas, nem ele não consegue segui-lo, ele não consegue educar, conduzir nem a ele próprio. Como é que ele pode conduzir outras pessoas sem moral? Ele não sabe como fazer, ele não tem o talento da política. Ele não sabe ainda mover os corações das pessoas, porque ele não consegue mover nem o dele. Ele não consegue mostrar nem para ele a importância de um determinado movimento. Então, isso para Shakespeare é muito importante. A ideia de que o poder tem que ser dado para um nobre. Uma pessoa que não tem nobreza não deveria reinar, pelo motivo simples. Porque se ele é um tirano, ele vai pensar em quem? Nele. E não é que ele pensa nele, é o pior. Vão predominar os vícios dele. Quem tem que governar? Quem consegue ser generoso? Quem quer conquistar coisas para si e para os demais? Quem tem que governar? Quem é altruísta? Quem pensa nos demais como pessoa egoísta? Não pode governar, porque senão ele vai começar a fazer coisa com a família dele, com o tio dele, com o primo dele. E o povo passando fome. Quem tem que governar? Quem é justo? Quem é injusto não pode dizer quem está certo e quem está errado. Ele não tem os pesos. O fiel da balança dele é quebrado. Ele não pode fazer isso. Se esse homem não ama, se esse homem não é bom, ou seja, se ele não é nobre, se ele não é um aristocrata, ele não pode ter poder. Essa é a ideia. Então, acho que é uma ideia muito importante para a gente entender diversos contextos dentro da obra de Shakespeare. Essa ideia de nobreza, não é questão de ter o sangue azul, o sangue pode ser de qualquer cor, a pessoa pode ser de qualquer raça, não importa isso, de qualquer sexo, não importa. O que importa é se esse coração é nobre, se esse homem é consciente, é isso que importa. Outra ideia que eu trouxe para hoje. É uma relação muito estreita que essa obra traz entre a ideia da loucura e da imoralidade. Lá pelas tantas, eu falei para vocês que a Lady Macbeth tinha adoecido, né? Tava pirando, né? Então, Macbeth traz um médico e olha para o médico e diz o seguinte sobre a esposa dele, né? Cura disso. Não podes tratar uma alma enferma, arrancar-lhe da memória um pesar enraizado, apagar da mente as angústias gravadas e, com um agradável antídoto do esquecimento, aliviar o peito que lhe oprime o coração repleto da lembrança desses perigosos atos? Aí, o médico vai dizer para ele, nisso, o paciente deve ser seu próprio médico. Tipo, eu posso até fazer muito pelas pessoas. Mas curar uma alma imoral, isso aí seria que você pediu demais. Um pouco antes, quando o médico está assistindo os devaneios da Lady, né? Ele diz assim para uma criada: circulam terríveis e asquerosos rumores. De fato, ações desnaturadas geram distúrbios anormais. Ações desnaturadas, quando a gente age fora da nossa natureza humana, isso gera distúrbios anormais. As mentes infectadas extravasam seus segredos nos surdos travesseiros. Mas ela necessita de um clérigo que de um médico. Bem, por que que a gente relaciona imoralidade com loucura? Porque o sujeito moral é aquele sujeito que tem certos princípios, ele tem uma ética, tem uma coisa que ele considera válido, e ele é capaz de viver de acordo com Ele é moral. Ele é capaz de viver conforme aquilo que ele acredita. O sujeito imoral é aquele que ele se esforça para poder viver o que ele acredita. Pelo no útil, sabe como é? Tem dia que ele dá conta, tem dia que ele não dá tão conta assim. Hoje ele é um marido fiel, mas amanhã passou aquela loirona, era demais pro meu coração. Sabe como é? Somos nós, assim, meio lá bem cá. E tem um sujeito que é amoral, que é aquele sujeito que não tem princípio nenhum. Então, o sujeito que é moral, ele não tem drama de consciência. E o amoral também não. Ele não tem problema, não tem crise de consciência nenhuma. Esse pobre aqui, esse sofre. Esse sofre, torturado. Cuidado com as palavras. Mais uma vez eu digo cuidado com as palavras. Porque quando a gente fala imoral, a gente fala eu imoral. Meio que nos alfineta, porque a gente associa o imoral com a pessoa corrompida, com uma pessoa diminuída, com uma pessoa de muito baixo nível. Não. Imoral todos somos. Todos temos uma dose de moralidade. Se a gente está caminhando em busca da moral, se a gente está se esforçando para hoje ser mais moral do que ontem, então tem o que de moralidade na nossa conduta? E isso nos faz sentir muitos desconfortos internos. E às vezes esses desconfortos geram certas patologias. Quem aqui não teve uma experiência de saber que com determinada pessoa que a gente ama, que a gente respeita, por quem a gente é grato, a gente deveria falar de uma determinada forma. Só que quando você vê, uma pessoa te irrita tanto que quando você vê, já foi. Como você se sente? Bem? Mal. Bem mal. Bem mal. Quando a gente sabe que devia, que o certo era fazer tal coisa para apoiar uma pessoa, mas a nossa preguiça não deixa. Quando a gente sabe que certo era ir ali pedir desculpa, mas o nosso orgulho não deixa. Veja como a gente se sente mal nessas circunstâncias. Veja como esse tanto de sonhos mortos, essas coisas que a gente vai planejando, idealizando, acerca de si mesmo, acerca do mundo, da nossa vida, como o fato de não conseguir colocar essas coisas em prática. Como essas coisas vão nos deixando doloridos por dentro. Como essas coisas nos deixam com medo do futuro, das circunstâncias. Como essas coisas nos angustiam, nos entristecem. E muitas vezes esses desconfortos chegam em graus extremos e geram certas patologias. Então, assim, na minha concepção, na minha humilde concepção, moral de tudo não dá. Mas imoral demais também não é vida. Então tá certo que a gente não consiga fazer tudo perfeitamente sempre. Mas a gente tem que fazer um grande esforço para ser o mais moral que conseguir. A gente tem que parar de dizer para si mesmo que vai fazer certas coisas que não vai fazer. A gente tem que parar de se comprometer consigo mesmo com uma conduta, com um estilo de vida, com uma forma de ser que a gente não marca. Porque essas coisas nos machucam profundamente. Então, é fundamental que a gente faça um esforço por ser moral. É fundamental que a gente consiga levar a cabo os nossos princípios. Não adianta a gente dizer que é bom, que é grato, que não guarda memória de fato nenhum, que as pessoas nos magoam hoje, que amanhã a gente esquece. Quando não é verdade. É assim que é a vida. Então, isso nos machuca muito, nos faz muito mal. Então, que a gente possa ter um compromisso real, mais sério, com as coisas que a gente considera válido. Isso vai nos fazer sentir menos dor. Os nossos desconfortos interiores serão muito menores. A gente vai ter uma existência de mais paz. E, por fim, a última ideia que eu queria trazer para a gente ir embora, em 5 minutinhos, é essa questão que a gente vê tão presente na obra, né? Que é das profecias. Então, o que, que eu acho que é interessante da gente refletir aqui? É que Macbeth estava lá tudo bonito, tudo direitinho. Até que alguém falou alguma coisa. Olha, você pode ser rei. Até que a esposa dele chegou e disse, olha, Você vai ser um ótimo rei. Ou seja, ele foi completamente influenciado. Queria falar um pouco sobre isso, porque aqui tem um, esse antagonismo com a figura de Banquo, que é muito presente também esse antagonismo nas obras de Shakespeare, né? Ele coloca figuras muito contrastantes na mesma obra, com o intuito de destacar ainda mais as virtudes de certa pessoa, né? Uma forma de enaltecer Banquo. Isso que ele faz aqui, né, com essa retratação de Macbeth. O que eu acho que é legal da gente ver aqui, na verdade, talvez o mais correto fosse dizer que todos nós somos influenciáveis. Todo ser humano é influenciável. O que a gente pode fazer então, já que nós somos influenciáveis, depois de aceitar essa realidade, é aprender a pensar. Porque tá bem que você exerça uma influência sobre mim, mas eu posso pegar, olhar de frente essa influência e eu posso refletir sobre isso. É válido? Me interessa essa influência? Não é? E eu posso simplesmente rechaçar. Eu não preciso deixar isso descer goela seca, goela abaixo. Não funciona dessa forma. Eu não preciso fazer isso. A gente precisa aprender a pensar sobre tudo. A gente não pode aceitar argumento de autoridade. Ah, foi meu pai que disse. Pode ter sido o Papa, não importa quem disse. Pode ter sido o Buda ou Jesus Cristo, não importa quem disse. A verdade que um Cristo ou um Buda concebe, serve a ele. Para que sirva para mim também, eu vou ter que refletir sobre ela, interiorizá-la. Porque senão, na hora do vamos ver, na hora que o calo aperta, você continua sem resposta. Desesperado da mesma forma diante das circunstâncias mais ínfimas. Porque não tem resposta para a vida. E não tem resposta por causa dessa fé cega, dessa repetição que a gente faz de tudo. A gente tem fé em tudo que é dito. Não importa se é um texto sagrado ou se é aquela notícia do Facebook. Tudo que está escrito as pessoas repetem. Tudo que sai em qualquer revista, em qualquer notícia, em qualquer noticiário. Se for um livro, então, com pouca figura, e a pessoa puder abrir a boca para dizer é científico, aí é que acabou mesmo, deixou de pensar na mesma hora. Por favor, né? Então, isso a gente tem que ter em mente, isso a gente tem que ter conosco. Que a ideia é que a gente não deixa de pensar nunca, a gente não deixa de refletir nunca. Não que essas pessoas não possam ser de alguma forma uma autoridade diante da gente. Só que o nosso coração tem que seguir vivo, falando, interpretando a vida, relacionando com os conhecimentos, com as ideias, com as verdades, com os fatos. As coisas têm que fazer sentido para nós. E pensar que não só em relação às autoridades, mas a gente também aprender a avaliar a influência das pessoas que estão perto de nós no dia a dia. Que eu acho também isso uma questão super séria. Se você está querendo crescer, está dentro de um contexto em que todo mundo é permissivo, todo mundo não se importa muito com coisa nenhuma, em que todo mundo está querendo fazer aquele corpo mole, vai ser tão fácil desistir de tudo que você se compromete? Agora, se você está num contexto em que as pessoas são fortes, em que as pessoas estão vivas, em que as pessoas são lúcidas, em que as pessoas são conscientes, é mais fácil que as sementes que você tem de fortaleza, de consciência, despertem, germinem, venham à tona. É muito mais fácil. Então, sei lá, sou casada, deu domingo, acordo de manhã e falo assim: ah, eu tinha que estudar. Mas estou tão cansada. Aí imagina que você tem um marido que olha para você e diz assim: ah, você trabalhou muito mesmo durante a semana. É melhor você descansar. Para que casou com esse inimigo? Parece que não tem filho. Essa pessoa te odeia? Aceita que essa pessoa te odeie. Que se essa pessoa te amasse, o que que ele ia dizer? Não, amor, que isso? O que que você não faz logo? Que se tira isso da cabeça. A gente sai para almoçar num lugar legal, de tarde a gente curte. Quer ajuda? Faço contigo. Esse é o marido que te ama, só você. Cuidado, cuidado, dá uma pesada aí dentro dessa questão. Porque é isso, a gente tem que reconhecer isso, que a gente tem muitos potenciais dentro de nós, só que essas coisas precisam de uma mãozinha para vir à tona. É claro que só nós vamos poder trazer essas coisas à tona, mas como quem está perto de nós dá uma mãozinha, é muito mais fácil a vida. Agora, se você está querendo trazer isso à tona e quem está do lado está empatando, fica muito mais difícil. Então, eu acho que essa é uma questão também bacana da gente pensar, que é o papel das influências, né, que estão no nosso entorno e exercem sobre nós. E com isso eu deixo a nossa fala de hoje sobre Macbeth e o mito do poder. Já passamos aí do nosso horário e queria deixar essa reflexão para essa noite, né? Todas as coisas que fazem parte da nossa vida, todas as pessoas, os objetos, as coisas, todas as circunstâncias, as condições, nós temos essas coisas ou essas coisas nos têm, né? Que eu acho que era a reflexão que banco deve ter feito lá no início, né? Para ter se mantido equilibrado do início ao final. E é isso, ficamos por aqui hoje. Abro agora para as perguntas, para os comentários de vocês. Vamos lá.